Ciao carissima, tutto bene? Então, antes de começar, como di solito facciamo, la nostra sfida, ok? Então, vamos para o nosso desafio. Você já imaginou conseguir falar para o nativo que você deu de presente alguma coisa para alguém no passado, mas sem precisar repetir essa pessoa que você deu presente e o presente? Será que é possível fazer isso em italiano? Sem omitir essas duas informações de uma maneira diferente? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, então vai pensando aí como é que eu poderia fazer isso em italiano, ok? Benissimo, allora possiamo passare al nostro momento del nostro ponte, ok? Dunque, vediamo le nostre frasi affermative e poi le frasi negative. Então, aqui nós temos o nosso bloco de frases, não é? Affermativas. Vamos começar com a nossa ponte. Primeira frase que nós temos aqui. I miei mi raccontavano sempre di quando erano andati in viaggio di nozze a Roma. Me lo raccontavano ogni Natale, ok? Então, aqui, qual é a tradução? Os meus pais me contavam sempre sobre quando eles tinham ido de lua de mel para Roma. Eles me contavam isso todo Natal, ok? Então, imagine que você está contando sobre uma situação familiar sua e está contando aí para o seu amigo o que os seus pais costumavam dizer para você sobre a lua de mel deles, ok? Então, esse tipo de estrutura pode tranquilamente ser usada para fazer esse tipo de descrição no passado, tá? Então, vamos analisar por partes e ver o que é que nós temos de informação interessante e nova também. Bom, para começar, vamos olhar. Qual é o primeiro verbo que aparece? Raccontavano, ok? I miei já me indica que são os meus pais, ok? Eu não preciso dizer i miei genitori, mas em italiano, quando você fala i miei, já se subentende que são os seus pais, ok? Então, i miei mi raccontavano. Olha, o raccontavano vem de qual verbo? Do verbo raccontare, ok? Está no imperfeito, ok? No imperfeito do indicativo. Então, loro raccontavano. Loro chi? I miei, ok? Dunque, i miei mi raccontavano. Raccontavano a chi? A me, porque eu tenho este mi ali antes do raccontavano. Então, a ação de contar alguma coisa está vindo para mim, tá bom? E depois, o que que nós temos a mais nessa frase? I miei mi raccontavano sempre di quando erano andati. Aqui nós temos alguma coisa nova, não é? Então, este erano andati é este novo verbo que a gente vai aprender, essa forma verbal, ok? Erano andati. Erano, a gente já reconhece que é o essere, não é? No imperfeito. Loro erano, ok? Então, eu estou falando dos meus pais, por isso loro erano. E poi andati. Andati, a gente já conhece que é o participio passato do andare, não é? Il participio passato del verbo andare. Per questo erano andati. E aí nós temos o i para indicar plural, né? Porque são os meus pais que tinham ido, ok? Então aqui eu te chamo a atenção. Esta é a fórmula, não é? Então, erano andati. Nós temos o erano, não é? Que é a forma do imperfeito do auxiliar e mais um participio passado, ok? Então aí a gente tem essa fórmula desse tipo de verbo, que é o imperfeito de um auxiliar, essere ou avere, mais o participio passado do verbo principal. Então, se você tem um raciocínio mais matemático, pode pensar que é como realmente uma fórmula, né? Então, auxiliar imperfeito, como eu comentei, mais o participio passado. Isso funciona para todos os verbos que querem expressar esse sentido de passado. Tá, Chiara, mas qual é esse sentido de passado? Ultrapassato próximo, que é essa forma aí do imperfeito, mais o participio passado do verbo principal, vai ser o pai dos passados. Então, ele sempre vai indicar uma ação ainda anterior a outra no passado, ok? Então, este erano andati está sendo anterior ainda ao raccontavano, ok? Porque eu estou dizendo que os meus pais me contavam de quando eles tinham ido, ok? Então, ainda é mais anterior do que a ação que eles faziam lá no passado enquanto eles descreviam a lua de mel deles, ok? Então, o ultrapassato próximo, essa forma aí do erano andati, que é o imperfeito do auxiliar, mais o participio passado do verbo principal, é usado justamente para expressar ações no passado que aconteceram antes de uma outra ação também no passado, tá bom? Por isso ele é considerado o papaizão, né, dos passados todos, o pai dos passados. Tá, Kiara, mas ainda tem alguma coisa diferente nessa frase. Por que que a gente tem aquele colchetes ali, este mi, mais o lo? O que que tá acontecendo? O que tá pegando nessa frase? Então, vamos continuar vendo. Ali depois do ponto que nós temos, me lo raccontavano ogni Natale. Então, esta forma de me lo raccontavano, ok? Ela tá fazendo referência àquilo que já foi mencionado anteriormente. Eu já sei que os meus pais me contavam aquilo todo Natal. E o que é que eles contavam? que eles tinham ido lá passar a lua de mel deles em Roma. E pra quem eles contavam isso? Pra mim. Então, pra não repetir toda essa informação novamente e pra dizer que todo Natal eles faziam isso, eu usei essa forma, me lo racontavano. Vamos analisar por partes pra entender o mecanismo. Então, pra começar, este me representa um a me, ok? Porque o raccontare, il verbo raccontare, cosa richiede il verbo raccontare? Qualcuno racconta qualcosa a qualcuno, ok? Então veja bem, olha, raccontare, come eu disse, qualcosa e aí a qualcuno, ok? Esta posição de a qualcuno é identificado, neste caso, a me, ok? E este a me é aquele me que tá ali. Ah, Kiara, mas eu sei que a me, ele é representado por mi. Por que que ali tá me e não mi? Então, ali ficou me porque nós temos essa outra partículazinha que vem depois. Eu digo só mi se tivesse somente me raccontavano. Aí sim, me raccontavano. Como eu tenho este lo depois, este i vai virar e, ok? Então, isso vai acontecer para todas as partículazinhas que vão terminar em i. E a gente vai ver esses casos no decorrer da aula, não se preocupa, tá bom? Mas é só para você entender o que é que aconteceu. Porque realmente, ame significa mi, não é? A gente pode dizer ame, tanto ame quanto mi. Só que ali este mi virou me, tá bom? Isso acontece quando há um casamento aí de duas partículazinhas juntas, ok? O me mais o lo. Neste caso, mi mais lo. Por isso que tá ali entre colchetes, ok? Pra você entender que é o mi mais o lo que tá aparecendo ali, que virou me, lo. Tá, Kiara, mas esse lo ali, o que, que aconteceu com ele? Por que, que ele tá ali? Então, este lo está ali para indicar o fato que os meus pais me contavam, ok? Então, eu tô retomando duas informações que o verbo raccontare precisa para existir, não é? Que alguém conta alguma coisa para alguém. Então, essas posições estão sendo retomadas nessa forma de melhor raccontavano, ok? Então, eu preciso desse lo para expressar o que é que era contado, ok? Por isso, nós temos melo. Este lo, então, faz referência ao fato dos pais, dos meus pais, nesse caso, né? Irem para Roma na viagem de lua de mel deles, ok? Então, me lo raccontavano. A me raccontavano il fatto di andare a Roma per il viaggio di nozze. Então, a mim era contado, né? Eles contavam o fato de ir para a lua de mel, ok? Para Roma. Então, este me lo tá fazendo justamente essa referência. O me, para quem era contada esta coisa, né? Neste caso, a me, para mim. E o lo é o que era contado, né? Naquele caso. Então, me lo raccontavano. Benissimo, andiamo avanti, così chiariamo tutti i dubbi. Então, vamos pra frente que a gente consegue esclarecer as dúvidas que possam ir surgindo, tá? Então, número 2, frase 2. Tu, avevi preso la macchina di nascosto, te l'avevo detto di non farlo. Então, você tinha pego o carro escondido e eu tinha te dito para não fazer isso, ok? Então, imagina aí, pode até ser uma briga de irmãos, né? O pai fala que não pode encostar no carro e o irmão pega o carro escondido, só que o outro irmão fala, eu falei para você não fazer isso e você fez, ainda pegou o carro escondido. Então, esse tipo de frase, tranquilamente, poderíamos usar nesse tipo de situação também, tá? Para sempre fazer uma descrição aí do passado. Então, olhando para o começo da frase, nós temos já a primeira forma verbal. Avevi preso, avevi preso. Essa forma verbal é igual à forma que a gente tinha antes do erano andati, ok? Porque aqui o que nós temos? Nós temos o avere, não é? No imperfeito, avevi, tu. E depois nós temos o participio passado, ok? Il participio passato del verbo prendere, ok? Preso, já lo conosciamo, não? Então, a gente já conhece essa forma do participio passado, que é igual também lá no passado próximo. Uma vez que a gente conhece já os participios passados, eles sempre vão ser iguais para qualquer forma verbal que peça esse participio passado, tá? Então, preso, igualzinho. O avevi tá no imperfeito, porque aí, para expressar essa ação anterior à outra, que é o nosso trapassato, ele vai precisar estar no imperfeito, tá bom? Por isso, avevi preso, ok? Trapassato próximo. É esta forma aqui que a gente tá vendo, porque é uma ação anterior à outra. Porque eu tô dizendo que ele tinha pego o carro escondido, ok? E essa pessoa tinha dito também, anterior ainda ao fato da pessoa ter pego o carro escondido, ela tinha avisado para não fazer isso. Então, são duas ações aí anteriores no passado, ok? Então, por isso a gente precisa usar esse tipo di struttura verbal, tá bom? Avevi preso e poi te l'avevo detto di non farlo, ok? Então, nascosto quer dizer escondido, tá? Nascondere é o verbo esconder. Então, de nascosto é escondido. E aqui só um parênteses, brincar de esconde-esconde é nascondino, nascondino, olha que legal. Nascondino, que é esconde-esconde, ok? Então, eles chamam nascondino, que vem do nascondere, que a gente tá vendo ali o nascosto, que é escondido. Fecha parênteses e vamos voltar aqui pra aula. E aqui você tá vendo essa estrutura de frase, você deve estar se perguntando, tá, mas por que tem aquele T e aquele L apóstrofo e depois tem aquele colchetes ali no final? Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente entendeu na frase anterior? Exatamente, tem alguma coisa a ver sim, então a gente vai ver isso agora. Te l'avevo detto, ok? Vamos analisar por partes pra gente entender bem o que tá acontecendo, tá? Então aqui, qual é o verbo que tá em questão? Te l'avevo detto, te l'avevo detto. Este detto é o participio passado de qual verbo? Do verbo dire, ok? Então nós temos o avevo detto, ok? O avevo é o imperfeito do avere, não é? Então, conjugado em primeira pessoa. Eu tinha dito, ok? Avevo detto. O detto, participio passado do dire, já sabemos. Beleza, até aí tudo bem. Para entender o significado deste te l'avevo detto, é preciso entender o mecanismo do verbo dire. E vai ser muito semelhante ao verbo raccontare. Então, o verbo dire, dire qualcosa a qualcuno, ok? Então, dizer alguma coisa a alguém em italiano, ok? Vamos entender essas duas posições que o verbo dire pede, ok? O alguma coisa deve ser dita a alguém, obviamente que alguém vai dizer essa coisa. Mas essas duas posições são super importantes. O que é dito e para quem isso é dito? Então precisamos entender. Te l'avevo detto, o verbo dire. O que é que foi dito e para quem? Foi dito para você o fato de não pegar o carro escondido. Então eu tinha dito para você não fazer isso. Fazer isso o quê? Pegar o carro escondido. Então, essa situação, o fato de dizer não pegue o carro escondido, é um fato, ok? E isso vai ser retomado pelo L apóstrofo que tá ali, tá? Que eu já vou chegar ali. E o T, ele tá indicando justamente para quem é que você disse aquela coisa, que eu tinha dito, ok? Então, este T, ele tá indicando a T, ok? E ali eu quero te mostrar que o AT, ele normalmente é o TI, não é a mesma coisa que tinha lá na frase anterior. O MI, que virou ME, não é? Aqui o TI virou T também, ok? Então eu posso dizer, ti piace qualcosa? Então você gosta de alguma coisa? Ti piace, a te piace, ok? O TI é sempre usado para indicar este AT também. Só que ali este I deu lugar a este E. Porque nós temos, mais uma vez, outra partículazinha junta, né? Então, esse casamento muda a vogal final. Como eu comentei, quem terminou aí com I vai virar E na hora de fazer essa junção de duas partículas, né? Que são dois pronomes. Então, nós temos T, ok? Que é um ti disfarçadinho ali, que é o AT, que tá expressando essa posição do a qualcuno que o verbo dire pede, tá? E agora, este L apóstrofo, na verdade, está sendo retomado o que é que foi dito, não é? Como eu comentei, o fato de dizer não pegue o carro escondido. E a posição do qualcosa, na verdade, ele está sendo expresso por este L apóstrofo, ok? Que, na verdade, é um lo, porque este lo retoma o fato de dizer para não pegar o carro escondido, ok? Este lo, ele vira um apóstrofo por causa desse encontro vocálico, ok? Com o A do avevo, e aí fica te l'avevo detto, ok? E aí, por último, só quero te chamar a atenção para este farlo no final, ok? Que é, na verdade, um fare mais um lo. Este lo também retomando a situação de não pegar o carro, ok? Então, fare mais lo fica farlo, ok? É possível essa junção aí no final do verbo por conta do fare estar no infinitivo, ok? Te l'avevo detto di non farlo. Perfetto, allora andiamo avanti. La frase 3 dice così. Signore, è questa la sua valigia? Il facchino gliel'aveva portata su in camera. E ali nós temos entre colchetes um li mais um lá, e a gente já vai entender isso. A tradução é, senhor, essa é a sua mala? O mensageiro a tinha levado no quarto lá em cima. Então imagina que você tá na Itália, né, chegou no hotel, e você faz o check-in e já tem o facchino ali. Facchino é aquela pessoa que pega as malas e leva pro quarto, ok? Então ele acabou levando a sua mala e você não percebeu isso. E daí a recepcionista, né, vê você preocupado pra te acalmar, ela fala pra você, ah, essa aqui é a sua mala? Então ela acaba pegando a mala e mostra pra você, essa aqui é a sua mala? O facchino tinha levado já ela pro seu quarto. Então, agora se você quiser, leva de novo, né? Mas é só para você entender essa estrutura, ok? O Facchino, mensageiro, aqui, okay? Então ele já tinha levado a mala lá pro quarto, ok? Então repara que nós temos o sua valigia com maiúscula para indicar essa formalidade, ok? Não é uma coisa obrigatória na hora de escrever, porém é mais apropriado, ok? Então colocar o SS maiúsculo já para indicar essa formalidade. Então é questa la sua valigia, então a mala do senhor. Então vamos analisar aqui a parte principal dessa frase, que é gliel'aveva portata, ok? Esta forma me está indicando uma ação anterior à outra no passado, ok? Então eu estou dizendo que o Facchino, né, o mensageiro, a pessoa responsável pelas malas, tinha levado a mala já para o quarto, ok? Então uma ação anterior à outra, tinha levado. Gliel'aveva portata. Este aveva portata é justamente o trapassato próximo, não é? Então, que é o aveva mais o portata. Aveva é o avere no imperfeito, não é? Na terceira pessoa. Lui, lei, aveva. Já conhecemos isso. E mais o portata, ok? Que é o particípio passado do verbo portare, ok? E aqui tá portata porque eu estou fazendo referência à valigia. E valigia é uma palavra feminina, por isso aveva portata, ok? Antes de continuar com essa explicação aqui dessa estrutura, entenda que este liel com apóstrofo, ele significa liela, ok? Liela, e a gente já vai entender isso. Este liela virou apóstrofo pela mesma razão que a gente viu anteriormente, ok? O encontro de duas vogais. Então, este A foi embora e virou um apóstrofo, por isso ficou uma palavra só. Liel aveva portata, ok? E agora, para entender bem por que é que está sendo usado este liela aqui, que é uma coisa diferente, não é? Difícil a gente usar uma forma desse jeito assim no português, não é? Mas a gente já vai entender. É preciso olhar para o verbo, ok? O portata, como eu comentei, vem do verbo portare, ok? Portare. Como o verbo portare se comporta? Portare qualcosa a qualcuno, igual o verbo dire que a gente viu também, dire qualcosa a qualcuno. Então aqui nós temos essas posições que precisam ser preenchidas, ok? Visto que a gente já sabe do que a gente está falando, então aqui essas posições de qualcosa e a qualcuno, a gente pode substituir por outras palavrinhas menores, ok? Que são os nossos pronomes. Então vamos analisar por partes. Então aqui, do que eu estou falando que foi levado lá para cima? A mala, não é? O verbo portare tá levando alguma coisa. Este alguma coisa, nesta frase, neste exemplo, é a mala, não é? Então, valídia. Para retomar valídia, que é uma palavra feminina no singular, a gente usa lá, ok? Lá. Então, valídia, lá. Este qualcosa pode ser retomado por lá, ok? Fazendo referência à valídia. E esse qualcuno? Para quem que o Facchino levou? Por quem que ele levou essa mala? Ele levou para o senhor, né, que estava fazendo check-in. Então, aqui este a qualcuno é o senhor, ok? Então, o Facchino levou para o senhor, só que em italiano é ao senhor, a mala lá em cima. Então, este a qualcuno, eu estou retomando lá, il signore, ok? Então, al signore é um a lui, ok? Que ele pode ser expresso por gli, ok? Gli. Por isso, nós temos esse liela, ok? Aqui, mas tem um E ali, li mais um lá, virou liela, o que acontece? Então, sempre esta posição de a qualcuno, quando a gente casa essas duas partezinhas, essas duas partículas, os dois pronomes, não é, da posição de a qualcuno e qualcosa, como a gente viu ali do liela aveva portata, sempre a partezinha que vai indicar a qualcuno vem antes, por isso que a gente tem ali o li por primeiro, tá? E depois nós temos a parte que indica o qualcosa, ok? Se a gente fosse só escrever esse casamento, vamos dizer assim, puro, como a gente tá vendo aqui, seria um li mais um lá, ficaria lila. Que esquisito. Então, por um motivo fonético da língua, nós temos este e a mais, e aí fica liela, ok? Liela. E este liela vai indicar a lui, ok? Este li representa a lui e o la representa valídia. E aí, quando ele se une com o verbo, eu tenho exatamente essas posições preenchidas. Então, o Facchino levou a mala ao senhor e a mala está sendo ali expressa pelo lá. Então, gliela aveva portata, ok? Então, eu poderia escrever gliela aveva portata, mas fica esquisito este gliela aveva. Então, este azinho, um deles vai embora e aí a gente tem assim, gliela lhe l'aveva portata. Olha, então guarda bem essa informação. Os verbos que pedirem essa posição de a qualcuno são com estes verbos que vai ser possível fazer esse casamento aí desses dois pronomes, ok? De um pronome que indica a qualcuno e do outro pronome que só indica qualcosa, ok? Então, esse casamento só é possível quando um verbo se comporta exatamente como portare. Qualcuno faz aquela ação a qualcuno, ok? Perfetto. Allora, vediamo la prossima frase. Ve li hanno dati i biglietti per il concerto di Ligabue? Sì, ce li aveva dati Marta. Secondo lei sarà più interessante del concerto di Vasco Rossi. Ok, então a tradução é: deram a vocês os ingressos pro show do Ligabue? Sim, a Marta os tinha nos dado. Que esquisita essa tradução, Chiara. Calma aí que eu já chego lá. Na opinião dela, será mais interessante que o show do Vasco Rossi. Então, olha só. Primeira coisa. Essa tradução está diferente porque eu quero que você veja exatamente o que está acontecendo na frase, ok? Para você ver como é diferente no português. Em português a gente não fala dessa forma, mas os italianos falam assim. E eles falam mesmo no oral e tanto no escrito, ok? Então é importante a gente entender como funciona isso para a gente poder falar como eles, não é? Então vamos analisar mais uma vez por partes. Ve li hanno dati, ve li hanno dati. Então, aqui nós temos hanno dati, que não é um trapassato, mas é um passato próximo, não é? Eles deram, ok? Então, hanno dati vem de qual verbo? Vem do verbo dare, ok? Então, já sabemos que aqui temos o verbo dare. E também temos este i, ok? Ve li hanno dati, porque a gente está fazendo referência ai bilhete, ok? Bilhete está no plural masculino. Então, o que foi dado? Os bilhetes, né, os ingressos para o show. Então, os ingressos é o plural masculino. Por isso, dati, ok? Tá vendo que ali no começo nós temos o ve e o li? São dois pronomezinhos casados. Por que aconteceu isso? Porque nós temos o verbo dare. Como se comporta o verbo dare? Dare qualcosa a qualcuno, ok? Mesmo comportamento dos verbos que a gente viu nos exemplos anteriores. Então, vamos analisar o contexto aí nessa frase do verbo dar. O que é que foi dado e para quem foi dado? Então, qualcosa, o que é que foi dado? I bilhete, ok? I bilhete. Para retomar esta coisa que foi dada no plural masculino, que são i bilhete, a gente usa li, ok? Lembra lá? Li, que é um pronome direto, ok? Então, li, mas não se preocupe com nomes, tá? Li para retomar alguma coisa no plural masculino, ok? Que a gente já sabe o que é, que neste caso, mais uma vez, os bilhetes. I bilhete, ok? Então, li, já temos essa posição preenchida. E o a qualcuno, para quem que foi dado isso? Foi dado para vocês, ok? Então, a voi. Este a voi está sendo representado, seria, né, um vi. Só que este vi, como eu comentei já, quando ele se casa, aquele i vira o quê? Vira e. Por isso eu tenho um V, ok? Então, por isso, ve li hanno dati, ok? Porque aqui a gente já imagina do que se trata, né? A gente tem os bilhetes ali expressos na frase. Então, a gente está imaginando um contexto aí que todo mundo já sabe do que a gente está falando, ok? Por isso eu posso retomar. Então, a voi ve li hanno dati. Então, a voi hanno dati i biglietti, ok? Ve li hanno dati. Beleza, e agora, continuando na frase. Se ce li aveva dati Marta. Olha aí, mais uma estrutura como a gente tinha ali no ve li hanno dati, ok? Só que aqui a gente tem o aveva dati. Porque este aveva dati está indicando ainda uma ação anterior, a outra, ok? Então, a gente está dizendo que a Marta já tinha dado esses bilhetes antes, ok? De quando a pessoa perguntou aí se eles já tinham dado esses bilhetes. Então, mais uma vez, qual é o verbo que nós temos aqui? O verbo dare, ok? O verbo dare. É o verbo dar. E aqui ele está no trapassato próximo, indicando aí que a Marta tinha dado já, tá? Bom, indo pra frente aqui na frase, nós temos ce li aveva dati Marta, ok? Esse ce li aveva dati vem do verbo dare, ok? Indicando uma ação anterior à outra, não é? Porque a Marta tinha dado já, então uma ação no passado anterior à outra ainda no passado, ok? Então, a Marta tinha dado o quê? Os bilhetes, os ingressos pro show, né? E por isso nós temos dati, mais uma vez, concordando com o plural masculino. Ok? Então, agora vamos analisar esse ce li, por que ele apareceu. Vamos entender mais uma vez o verbo dare. Como funciona o verbo dare, que a gente acabou de comentar? Funciona como dare qualcosa a qualcuno, ok? Então, mesma posição aí que o verbo dare pede, que a gente acabou de ver. Esta posição de qualcosa, o que é que está sendo dado aí, o que foi dado, né? Que tinha sido dado aí pela Marta. É os bilhetes, não é? Então, e bilhete, mais uma vez. Bilhete, ok? Como eu uso para retomar bilhete, como eu já sei que eu tô falando de bilhete, a gente fala com o li, ok? O li serve para retomar plural masculino, ok? Daquilo que o verbo fez, aí resultou de ação. Que aqui foi os bilhetes que foram dados. Então, e bilhetes são retomados com li. A qualcuno, para quem que foi dado isso? Estamos dizendo que para nós, ok? Ce li aveva dati. Então, eu tô respondendo, né? A pergunta foi, deram para vocês? Aí eu respondo, sim, deram para nós, ok? Então, este nós está sendo indicado por este ce ali, ok? Que significa a noi, ok? A noi. A noi, a gente sabe que é sempre ti, não é? Só que quando o ti se casa, não é? Ele vai trocar este i por um e. Por isso, ce li aveva dati. Então, aí nessa ce li aveva dati, eu já tô expressando tanta coisa, não é? Tô dizendo que a nós, os bilhetes tinham sido dados, ok? É isso que essa frase quer dizer, o ce li aveva dati. Perfeito. Frase 5. Voi, bellissime queste scarpe, ve le avevano regalate a Capodanno del 2018, vero? Ali entre parênteses temos o vi e o lei, a gente já vai entender isso. Lindíssimos esses sapatos, eles tinham lhe presenteado no final de 2018, né? Então, olha, essa tradução tá bem esquisita, não é? Diferente daquilo que a gente falaria. Mas, mais uma vez, é importante que você veja dessa forma para você entender o mecanismo aí do italiano, tá? Embora a gente não fale dessa forma, mas é interessante porque os italianos falam assim, tá bom? Então, vamos lá. Belíssima com esse scarpe. Então, eu tô elogiando, né? Que lindíssimos que são esses sapatos, tá? Scarpe sempre feminino, embora o português seja masculino. Ve le avevano regalate. Olha só, ve le avevano regalate. Este regalate tá fazendo referência ao quê? Alle scarpe, ok? Então, o regalate faz referência a scarpe. Por isso, regalate, ok? Terminação de plural feminino para concordar com scarpe, porque é o scarpe que está sendo retomado aqui, ok? Eu tô fazendo referência à frase anterior. Então, olha só, ve le avevano regalate. Vamos pensar, qual é o verbo? Avevano regalate. Vem do verbo regalare, ok? Opa, regalare. Aqui nós temos avevano no imperfeito, não é? O avere no imperfeito, mais o participio passado do regalare, concordando com scarpe, para indicar essa ação anterior a outra, ok? Então, eu estou dizendo que tinham dado de presente para vocês lá em 2018. Tá bom? Então, ve le avevano regalate. Agora, vamos entender o verbo regalare. Como é que ele se comporta? Vai se comportar, então, exatamente como os outros verbos que a gente está vendo até agora. Então, regalare qualcosa a qualcuno, ok? E o que é o qualcosa aqui nessa frase? O que é que foi dado de presente? Os sapatos, não é? Então, vamos pensar assim. Bom, se são, então, os sapatos, que é a coisa que foi dada de presente, né? É esta parte que ocupa a posição de qualcosa. E aí, le scarpe, então, é qualcosa. Le scarpe, para ser retomado aquilo no feminino plural, a gente usa le, ok? Então, le tá retomando aí le scarpe. A qualcuno, para quem que foi dado isso? Para quem? Aí na frase nós temos o ve le avevano. Então, estamos falando de voi, ok? Então, para vocês. A voi, a gente sabe que seria um vi, não é? Mas vira ve, porque ele se casou com o le, ok? Por isso virou ve le, d'accordo? Lembrando que a posição aí de a qualcuno vem sempre antes na hora de casar esses dois pronomes, ok? Por isso nós temos ve le, indicando a voi le scarpe avevano regalate. Então, tinham dado de presente, tá bom? Benissimo, andiamo avanti. Frase 6. Loro avevano chiesto dei soldi a Giulia e lei glieli aveva prestati. Que tá acontecendo nessa frase? Eles ou elas tinham pedido dinheiro a Giulia e ela tinha emprestado para eles ou para elas, ok? Então, vamos analisar por parte. Primeira coisa aqui que eu quero que você note nesta frase. Avevano chiesto. Loro avevano chiesto. Avevano chiesto vem do verbo chiedere, ok? Então, eles tinham pedido. Olha aí, o avevano, imperfeito, mas o chiesto, participio passato, del verbo chiedere, ok? imperfeito, più participio passato, é o nosso trapassado próximo, mais uma vez. Mas não se preocupe com nomes, ok? É só para você entender que tipo de passado que é esse. Então, esse ainda é um passado anterior a outro, ok? Então, eu estou dizendo que eles tinham pedido dinheiro para Julia, ok? Então, loro avevano chiesto. Aqui, a Giulia. E o que é que eles pediram? Dei soli. Então, um pouco de dinheiro, ok? Dei soli. Então, este dei tá fazendo, indicando uma parte de um todo, ok? Que eles não pediram todo o dinheiro do mundo, mas pediram um pouco de dinheiro. Agora, olha ali pro glieli aveva prestati. Glieli aveva prestati. Este prestati é o participio passado de um verbo. Qual é o verbo? O verbo prestare, ok? Que é emprestar. Então, ali nós temos o prestati, porque está concordando com o quê? Com soldi, não é? Que foi o dinheiro que foi emprestado. Por isso, soldi, masculino plural. Aqui, prestati, indicando masculino plural. E para entender este glieli, precisamos entender o comportamento do prestare, ok? Como ele se comporta? Qualcuno, então, alguém empresta, não é? Qualcuno presta qualcosa a qualcuno, ok? Então, alguém empresta alguma coisa a alguém. Aqui nessa frase, o que é que foi emprestado? Qualcosa. Essa posição de qualcosa é o quê? Sono i soldi, ok? Então, i soldi. Para retomar soldi, a gente usa o li, não é? Porque é um plural masculino, ok? Então, para retomar plural masculino, a gente usa li. Então, o que é que ocupa a posição de a qualcuno? A gente sabe que foi a Giulia que emprestou. Ela emprestou o quê? Dinheiro, soldi. A quem? A chi? A loro, ok? Então, ela emprestou para eles ou para elas. Então, este a qualcuno é a loro, ok? E a loro a gente pode expressar com o li, ok? Quando ele se casa, ele sempre vai ser li para indicar a loro, ok? E aí vira uma palavra só, porque, ó, veja, lembra que eu comentei que a posição de a qualcuno sempre vem antes, então seria o li. Se eu colocasse depois o li para retomar o soldi, não é? Ficaria lili. É a mesma coisa que a gente viu lá atrás no liela, por exemplo. Então, aqui a gente coloca um e, e aí fica lili, ok? Então, para loro, lui, lei, quando há esse casamento, eles vão ter uma palavra só, ok? Então, é lili. Não é como a gente viu na frase anterior, que era vele. Não era uma palavra só, vele, ok? Mas aqui, quando é lui, lei e loro, vira uma palavra só, ok? Vai ser sempre lie, e aí vai mudar, pode ser li no final, pode ser le, como a gente viu, vai depender da posição de qualcosa, ok? O que é que tá sendo feito aí, não pra quem, porque a posição de pra quem sempre vem antes, e aí neste caso é o li. Então, pra frisar bem, se eu visse só essa forma, lieli, poderia ser tanto a lei, a lui e a loro, ok? Então, se eu soubesse que eu tô falando só de soli, ok? Que eu emprestei pra alguém e eu não soubesse pra quem fosse esse alguém, eu poderia dizer que eu emprestei soli, ou que a Giulia, nesse caso, emprestou soli pra ele, pra ela ou pra eles, ok? E pra elas. Então, são essas três possibilidades. É o contexto que vai te dizer pra quem é que foi aquela ação, tá bom? Perfeito. Allora, cominciamo il blocco delle frasi negative. Prima frase. Anche se ero considerata una bambina intelligentissima, non ero mai stata sicura di me, ok? Então, embora eu fosse considerada uma criança inteligentíssima, nunca fui segura de mim mesma. Então, quando eu era menor, ok? Então, eu estou falando aí de um período aí anterior a outro, ok? Então, lá da minha infância. Então, mesmo que eu fosse considerada, ó, veja que a tradução tá um pouco diferente, ó. A gente usou embora eu fosse. E ali, em italiano, a gente tem ero considerata. Se fosse fazer a tradução literal, seria quando eu era considerada. E era estranho. Ficaria estranho, né, se a gente traduzisse assim. Embora eu era considerada... fica esquisito. Então, por isso que a gente colocou, embora eu fosse considerada, tá bom? Pra você entender essa relação de passar. Então, anche se ero considerata una bambina inteligentissima, non ero mai stata sicura di me. Então, aqui nós temos verbos, tempos verbais, não é, que estão indicando uma ação anterior a outra. Então, estamos usando o trapassato próximo, o pai dos passados. Vamos ver por partes. O primeiro desse verbo, não é, que aparece aqui na frase é ero considerata, ok? Que é o imperfeito, não é? Do essere, que é o auxiliar, não é? Mais o participio passato do considerare, ok? Que aí tá considerata, porque tá concordando com a pessoa que tá falando, neste caso, uma mulher, ok? Então, io ero considerata, ou um homem ero considerato, ok? Então, aí temos o imperfeito do essere mais o participio passado. Isso me indica uma ação anterior à outra, ok? Então, embora eu fosse considerada, anche se ero considerata, una bambina intelligentissima, non ero mai stata sicura di me. Então, vamos ver esse verbo. Então, este ero mai stata faz referência ao essere, ok? Então, ero é o imperfeito de essere, ok? Imperfeito do verbo essere, mais o participio passado do essere mesmo, que é o stata, ok? E aí, o stata terminando com A para fazer referência ao gênero feminino, ok? Então, non ero mai stata. E aí, lembra deste mai que ele vem, ele aparece aí no meio, entre o auxiliar e o participio, para indicar que eu nunca fui segura de mim mesma, ok? Que eu nunca tinha sido segura de mim mesma. Repare que, na tradução, a gente colocou nunca fui segura, ok? Este fui é um passado simples, ok? Mas, em italiano, a gente tem a possibilidade de usar esse tempo composto para indicar uma ação anterior à outra no passado, ok? Então, non ero mai stata sicura di me, ok? Então, eu sei que parece diferente, né? Esquisito, até um pouco do português, mas é assim que funciona também no italiano, ok? Então, esse tempo de passado muitas vezes pode ser traduzido como nosso passado simples. Eu fui, eu corri, eu nadei, mas em italiano existe também essa possibilidade composta, né? Non ero mai stata. Benissimo, frase 8. Non eri stata tu a fare la sua torta di compleanno, ma non potevi dirglielo. Temos aí alguma coisa diferente, não é? Temos o li e o lo ali entre colchetes, vamos ver. Não foi você que fez o bolo de aniversário dele ou dela, mas você não podia dizer isso a ele ou a ela. Então, repare esse asterisco no fez ali, justamente para indicar essa relação diferente com o português, não é? Porque no italiano temos non eri stata tu, non eri stata tu. Este eri stata, que é um passado anterior a outro, seria literalmente não tinha sido você a fazer o bolo de aniversário. Só que fica esquisito, né? A gente não fala assim. Então, a gente fala não foi você que fez o bolo de aniversário, você não podia dizer isso para ele ou para ela, tá? Então, mas em italiano a gente pode usar essa forma aí de passado anterior a um passado para fazer referência justamente a essa ação que foi a anterior. Então, non eri stata tu, ok? No momento lá do passado, anterior a outro, não tinha sido você que fez aquele bolo, ok? Non eri stata tu, ok? Então, vamos olhar. Repare, então. Eri stata, então, imperfeito de essere, più il participio passato di essere, ok? Então, eri stata, participio passato do essere, com o imperfeito, né, do auxiliar, que é ele mesmo, é o essere. E aí, nós temos a partículazinha A, não é para indicar feminino. Seguindo na frase, o que nós temos? Ma non potevi, potevi. Potevi vem de qual verbo? Vem do verbo potere, não é? E ele tá aí no imperfeito, você não podia, ok? Imperfeito, ele vai pedir, assim como volere e o dovere, um infinitivo depois dele, não é? Então, potere no imperfeito, più infinitivo. Qual é o infinitivo que nós temos ali? Dirglielo. Ixi, Chiara, mas isso não é infinitivo? Que palavrão é esse? Então, você vai ver que o dirglielo, na verdade, ele tá assim, ó. Olha que interessante, então. Dirglielo é um dire mais um li mais um lo, ok? Então, juntou tudo isso por estar no infinitivo, tudo se juntou e virou uma palavra só, aí depois do dire, não é? O e final do dire foi embora e virou tudo dirglielo, como se o E só mudasse de lugar, né? Foi lá pro meio do I e do L, virou dirglielo, ok? Mas vamos ver isso por partes. Como já conhecemos o verbo dire, como ele se comporta, então, dire qualcosa a qualcuno, ok? Aqui o qualcosa é o que é que foi dito, não é? O que não podia ser dito nesse caso? Que não foi você que fez o bolo de aniversário. Então, é o fato de não ter sido você, ok? Então, a posição de qualcosa é il fato, ok? E il fato, a situação, não é? É retomada por um lo, ok? Então, por isso temos o lo. E depois, a qualcuno. Para quem? Como eu faço para descobrir para quem é que não podia dizer isso? É só analisar no começo da frase. Non eri stata tu a fare la sua torta di compleanno. Então, este sua já me remete a uma terceira pessoa. Então, pode ser tanto a ele quanto a ela, ok? Por conta deste sua. Me indica a terceira pessoa. Então, este a qualcuno, eu não sei aqui se é um a ela ou um a ele. Então, pode ser os dois, ok? Então, a qualcuno pode ser a lei ou a lui. Como que é o pronome, né? A partículazinha que retoma a lei ou a lui? A gente já viu isso em unidades passadas, olha só. A lei é um le, não é? A gente sabe que le representa a lei. Temos também que a lui é representado por li, ok? Só que quando estes dois pronomes se casam com um outro, tanto a lei quanto a lui, ele vai virar sempre li, que foi o que eu comentei anteriormente. O li vai indicar neste casamento de dois pronomes, tanto loro, quanto lui, quanto lei. Então, aqui, o ale e o alui vira li, ok? Na hora que ele se casa. E aí, neste casamento, não é? A gente teria o li mais o lo, não é? Porque lembra que antes vem a posição do a qualcuno e depois a posição do qualcosa, quando eles se casam, ok? Então, aqui nós temos o li mais o lo, lilo. Fica esquisito o lilo, como eu já comentei. Então, por uma razão fonética da língua, nós temos o lielo, ok? Então, lielo. Este lielo está indicando a lui ou a lei ou a loro, pode ser também. Neste caso, tem que ser a lei ou a lui, por conta lá do sua, como eu comentei. E temos o lo, que está retomando aí o fato, né? Da situação que não podia ser dita. Então, este lielo grudou lá no final do dire e virou um palavrão enorme desse, né? Dirlielo. Isso pode acontecer. Esse lielo grudou lá no final do dire porque o dire estava no infinitivo, ok? Senão isso não aconteceria. Benissimo, allora andiamo avanti. La frase 9 dice: Marco non voleva avere nulla a che fare con Beatrice. Glielo aveva detto prima di andarsene arrabbiato, ok? Então, Marco não queria ter nada a ver com Beatriz. Ele tinha dito isso para ela antes de ir embora, bravo, ok? Então, repara aqui, ó. Non voleva avere nulla a che fare. Então, aqui eu te dou uma dica de expressão, tá? Que avere, avere a che fare é o nosso não ter nada a ver, ok? Então, avere a che fare. Aqui neste caso temos o voleva, ok? Non voleva. O voleva a gente sabe que vem do verbo volere e aqui ele tá no imperfeito, ok? Então, ele não queria ter nada a ver com a Beatriz, ok? Non voleva avere nulla a che fare. E este nulla tá indicando aí um sinônimo de niente, ok? Então, nada, ele não queria ter nada a ver com ela. Então, vamos agora analisar o glielo aveva detto, ok? Glielo aveva detto. Eu poderia escrever sem este o e colocar este apóstrofo? Assim, glielo aveva detto, como a gente viu em outros exemplos? Sim, poderíamos. Aqui eu deixei só para você ver realmente o que está acontecendo aqui, tá? Então, glielo aveva detto. Aqui nós temos o trapassato próximo, né? Para indicar essa ação aí anterior no passado. Então, o Marco já tinha dito isso para ela. Antes dele ir embora, ele tinha falado isso, que ele não queria ter nada a ver com a Beatriz ainda, tá bom? Então, glielo aveva detto. Aveva detto vem de qual verbo? Vem do verbo dire. Já conhecemos o verbo dire, né? E como ele se comporta. Então, aqui nós temos o aveva, imperfeito de avere, mais o detto, participio passato del verbo dire, ok? Benissimo. Então, vamos olhar para o dire. Já sabemos como ele se comporta, não? Dire qualcosa a qualcuno. Este qualcosa, o que é que não poderia ser dito? Era o fato, não é? Do Marco não querer nada a ver com a Beatriz. Então, o fato de dizer que ele não queria nada a ver com a Beatriz é o fato, não é? Que é aquela posição de qualcosa. Por isso, nós usamos o lo, não é? Para retomar, em fato, a situação em si de dizer tal coisa, não é? Neste caso, que o Marco não queria nada a ver com a Beatriz. Veríssimo, il fato, ele é retomado por lo, que é uma coisa singular masculina. E a qualcuno, para quem, não é? Para quem é que o Marco tinha dito que não queria nada, né? Não queria nada a ver com nada. Ele falou isso para a Beatriz, foi o Marco que disse isso. Essa é a situação, não é? A Beatrice. A Beatrice é um a lei, não é? Um a lei seria, normalmente, o le. Só que como ele se casou, ele virou li, ok? Por isso, nós temos o lielo, ok? Lielo, opa. Mais uma vez, o e ali no meio, por uma razão fonética, para não ficar lilo, ok? Então, lielo, lielo. Neste caso, é claríssimo que é um a lei, não é? Porque temos o li, retomando a Beatrice, a lei, que era um le, mas no casamento virou li. E temos o lo, que está retomando a situação que o Marco disse para ela, né? Que não queria nada a ver com ela. Perfeito. Frase 10. Ma no, noi non ci eravamo dimenticati di comprare i biglietti del teatro. Ce li aveva comprati Antonio prima del 2 febbraio, ok? Então, aqui nós temos, mais uma vez, ações anteriores a outras no passado. Vamos analisar. capaz, né? Este manual é um, pode ser traduzido como um capaz. Nós não tínhamos esquecido de comprar as entradas para o teatro, né? Os bilhetes, os ingressos, não é? O Antônio os tinha comprado para nós antes do dia 2 de fevereiro. Então, olha, esse os tinha comprado, a gente não fala assim, não é? Mas esse os tinha comprado está retomando alguma coisa. Então, aqui está dessa forma a tradução para você ver exatamente o que está acontecendo em italiano. Embora a gente não fale dessa forma em português, tá bom? Então imagina que você vai pro teatro lá na Itália com um grupo de amigos e a galera acha que você que tinha comprado os bilhetes. E você fala, não, incapaz, não fui eu. O Antônio já tinha comprado pra gente lá antes do dia 2 de fevereiro, tá bom? Então você tá usando aí uma descrição no passado, mas falando ainda de uma coisa anterior à outra, tá? Beníssimo, então vamos analisar o verbo que nós temos ali. Mano, noi non ci eravamo dimenticati. Noi non ci eravamo dimenticati. Então olha só, ci eravamo dimenticati. Este verbo aqui é o dimenticar-se, ok? Que é se esquecer. Então, veja, no presente eu digo io mi dimentico, ok? No passado eu digo mi sono dimenticata, ou se fosse com noi, ci siamo dimenticati. E aqui, ó, como a gente sabe que os verbos reflexivos usam o essere sempre como auxiliar, então se eu digo no passado ci siamo dimenticati, aqui, no imperfeito, não é? No ultrapassado, que usa o imperfeito no auxiliar, vai ser ci eravamo dimenticati, ok? Então, aqui está expressando que nós não tínhamos, né? Non ci eravamo dimenticati, nós não tínhamos nos esquecido. E aí, o dimenticati, fazendo indicação aí ao plural, né? Plural misto de nós, ok? Dimenticati. Então, agora vamos olhar para a estrutura ce li aveva comprati, ok? Então, ce li aveva comprati Antonio. Prima del 2 febbraio. Então, claramente, uma ação anterior à outra, não é? O Antônio já tinha comprado antes do dia 2, tá bom? Então, ci li aveva comprati. Qual verbo é o que está presente aqui no comprati? É o verbo comprare, ok? Então, o participio passado de comprar é comprato. Aqui nós temos o comprati, porque está fazendo referência ao quê? O que é que foi comprado? Aos ingressos, né? As entradas. Então, i bilhete. Por isso, comprati. E ali, o aveva, para fazer indicação ao Antônio, né? Porque foi o Antônio que tinha comprado. Então, aveva comprati. O imperfeito de avere, né? Na terceira pessoa, mais o participio passado do verbo principal. Aí, para indicar essa ação anterior à outra. Este ce li é a mesma situação que a gente está vendo durante essa aula. Que é o seguinte, verbo comprare, como ele se comporta? Ele se comporta assim, comprare qualcosa a qualcuno, ok? Então, em italiano, eu compro alguma coisa para alguém. Então, comprare qualcosa a qualcuno. Qualcosa, o que é que foi comprado aqui? Foram os bilhetes, não é? A gente está falando das entradas do teatro. Então, i bilhete, ele é retomado pelo quê? Por li, ok? Então, retoma aí o bilhete e uso este li, masculino plural, ok? I bilhete, li. Então, essa é a posição de qualcosa, porque é o que foi comprado. Então, para quem que foi comprado, não é? Para quem que foi comprado estes bilhetes? Foi a noi, ok? Foi para nós que o Antônio comprou os bilhetes, as entradas, não é? Então, a noi, a gente sabe que o a noi é indicado pelo ti. Só que quando ele se casa, o que que acontece? Ele vira ti, ok? Então, de ti nós temos o ti. Por isso, ele se casou com o li, não é? Então, temos o ti. Mas o li seria celi, ok? Mas não fica assim uma palavra só, eles se separam. Por isso, ce li aveva comprati, ok? Então, a nós, os bilhetes tinham sido comprados pelo Antônio, ok? Então, ce li aveva comprati. Benissimo, siamo quasi quasi alla fine. Dai, forza che ce la facciamo. Allora, frase 11. Voi non avevate trovato le chiavi perché ce le avevo io, ok? Então, ali nós temos entre parênteses um ti mais um le. Vocês não tinham encontrado as chaves porque eu as tinha, ok? Então, vamos analisar por partes. Qual o primeiro verbo que aparece ali? Avevate trovato, ok? Então, voi non avevate trovato le chiavi, ok? Avevate trovato é o avere, não é? No imperfeito. Avevate, voi avevate. Più il participio passato di trovare, ok? Trovato. Por isso, avevate trovato. Então, vocês não tinham encontrado, ok? Uma ação anterior à outra. Por que que vocês não tinham encontrado as chaves? Porque quem tinha elas era eu, huh? Preguei uma pegadinha aí, né? Então, eu escondi essas chaves, de repente, né, pra fazer uma brincadeira, e vocês não encontravam. Por que que vocês não tinham encontrado? Porque eu que tinha essas chaves. Então, olha só, non avevate trovato, vocês não tinham encontrado, perché ce le avevo io. Vamos analisar essa estrutura. Então, olha só, estrutura do ce le avevo. Ah, Chiara, mas você falou que a gente precisa sempre olhar para a posição do verbo, não é? A qualcosa, a qualcuno. E aqui tá só o avere. O avere não pede essa posição de a qualcuno, simplesmente a gente tem as coisas, não tem a alguém. O que que aconteceu aqui? Então, aqui é este verbo aqui, na verdade. É o verbo averti, ok? Que é uma outra forma de usar o verbo haver. Isso aqui é muito usado no oral, tá bom? Então, é uma forma para você ver como os nativos falam também na hora de dizer que eles têm alguma coisa, ok? Quando já se sabe que coisa é essa. Então, por exemplo, vou te dar algumas frases para você ver esse uso do haver-te, tá? Que quer dizer nada mais que você tem aquela coisa. Então, se eu pergunto, se você está com o dicionário, você diz que você, sim, estou com o dicionário, assim você diz, hai il dicionário? Sì, ce l'ho, ok? Este L apóstrofo representando o lo do dicionário, ok? Sì, ce l'ho. Um outro exemplo. Maria, hai i biglietti? Então, a Maria está, tem os bilhetes ou as entradas? No, non ce li ha, ó. Ce li ha. Este ce é o ti, na verdade, da composição do verbo averti, não é? E aquele li está retomando i biglietti, ok? Então, Maria, i biglietti? No, non ce li ha. Este ce, li, fazendo referência ao verbo averti e o li retomando o i biglietti. E por último, mais um exemplo, que aí vai casar bem com o exemplo da frase. Ó, Alberto ha le chiavi? Então, o Alberto está com as chaves, o Alberto tem as chaves? Si, ce le ha. Então, sim, ele as tem, ok? Ó, ce le ha. Esse ce nada mais é, mais uma vez, referente ao averti, ok? Porque a composição do verbo é averti. E aí, só vai mudar essas partículas que vêm depois do ce para indicar se são as chaves, se são os bilhetes, se é o dicionário e por aí afora, ok? Então, ce le ha. Este le retomando le chiavi. Então, por isso que na frase ficou ce le avevo io, ok? Ce le avevo io. Para reforçar que era eu que tinha as chaves, ok? Então, ce le avevo io, ok? Aqui não tem essa relação de a qualcuno, é uma posição de a noi, por exemplo, é só a estrutura do verbo averti, ok? Que é uma coisa muito usada no oral. Perfeito, andiamo alla nostra ultima frase. Il loro progetto non è durato molto di più del previsto, i gestori glielo avevano detto. Então, aí, mais uma vez, o verbo dire, não é? A gente já está um pouquinho mais acostumada com ele e dá para entender essa relação. Por isso, a tradução é, o projeto deles ou delas não durou muito mais do que o previsto. Os gestores tinham dito isso a eles. Então, vamos analisar. Muito bem, veja que glielo avevano detto. Já vimos essa estrutura anteriormente, não é? Porque temos o verbo dire. Dire qualcosa a qualcuno, não é? Este qualcosa é a situação, não é? De dizer, os gestores disseram aquilo para as pessoas que estavam trabalhando naquele projeto. Então, é a situação. Por isso, nós temos o lo ali. E aquele li está indicando justamente a loro, ok? Então, eles disseram a eles, ok? Avevano detto. E, mais uma vez, o avevano, imperfeito, não é? Do avere, que é o auxiliar, mais o detto, que é o participio passado do dire. Por isso, indicando que eles tinham dito isso a eles, ok? Glielo avevano detto. Benissimo, rileggiamo le frasi? Allora, nostro momento del nostro grande salto. I miei mi raccontavano sempre che quando erano andati in viaggio di nozze a Roma, me lo raccontavano ogni Natale. Então, os meus pais mi contavano sempre quando eles tinham ido de lua de mel para Roma, eles mi contavano isso todo Natal. Avevi preso la macchina di nascosto, te l'avevo detto di non farlo. Então, você tinha pego o carro escondido, eu tinha te dito para non fazer isso. Signore, questa è la sua valigia? Il facchino gliel'aveva portata su in camera. Então, senhor, essa è la sua mala? O mensageiro a tinha levado no quarto, lá in cima. Ve li hanno dati i biglietti per il concerto di Ligabue? Sì, ce l'aveva dati Marta. Secondo lei sarà più interessante del concerto di Vasco Rossi. Então, deram a vocês os ingressos para o show do Ligabue? Sim, a Marta os tinha nos dado. Na opinião dela, será mais interessante do que o show do Vasco Rossi. Voi. Bellissime queste scarpe. Ve le avevano regalate a Capodanno del 2018, vero? Então, lindíssimos estes sapatos. Eles tinham lhe presenteado no final de 2018, né? Loro avevano chiesto dei soldi a Giulia e lei glieli aveva prestati. eles ou elas tinham pedido dinheiro emprestado a Giulia e ela tinha emprestado para eles. Anche se ero considerata una bambina intelligentissima, non era mai stata sicura di me. Então, embora eu fosse considerada uma criança inteligentíssima quando eu era menor, nunca fui segura de mim mesma. Non eri stata tu a fare la sua torta di compleanno, ma non potevi dirglielo. Então, não foi você que fez o bolo de aniversário dele ou dela, mas você não podia dizer isso a ele ou a ela. Marco non voleva avere nulla a che fare con Beatrice. Glielo aveva detto prima di andarsene, arrabbiato. Ma no, noi non ci eravamo dimenticati di comprare i biglietti del teatro. Ce li aveva comprati Antonio prima del 2 febbraio, ok? Então, capaz, nós não tínhamos esquecido de comprar as entradas para o teatro. O Antonio os tinha comprado para nós antes do dia 2 de fevereiro. Voi non avevate trovato le chiavi perché ce le avevo io. Então, vocês não tinham encontrado as chaves porque eu as tinha. Il loro progetto non è durato molto di più del previsto. I gestori glielo avevano detto. Então, o progetto deles, delas, non durou muito mais do que o previsto. Os gestores tinham dito isso a eles. Muito bem, então agora você já consegue entender os mecanismos por trás para dizer que você deu alguma coisa a alguém sem precisar repetir esta coisa e este alguém, apenas usando aquelas palavrinhas mágicas, não é? Que são aqueles pronomezinhos que a gente viu durante a aula de hoje. Benissimo, te ricordo la tua pratica nel Memorization Hack. Un bacione, ci vediamo nella prossima lezione. Ciao!